Então, assim, só para a gente separar. Quer dizer, desde 2006, a União vem, por meio da Secretaria Nacional de Programas Urbanos, manifestando tanto ao Tribunal de Justiça em São Paulo, quanto à vara em São José, o seu interesse em solucionar esse conflito de maneira pacífica, ofertando recursos para a implementação de um processo de urbanização. Como isso acontece? Isso acontece tendo o município apresentado um projeto de urbanização para essa área. Esse projeto nunca foi apresentado.
Primeiro, fazer um esclarecimento. Nós combinamos com o senador Aloísio que, para fazer a reunião que nós tínhamos marcado para a próxima segunda-feira, a secretaria da comissão disse que é muito difícil, porque não dá para fazer os convites, mandar as passagens. Então, ficou para outra segunda-feira. Então, o que estava marcado para segunda-feira que vem fica marcado. Qual é o dia? E qual é o dia? Dia 1º, a outra segunda-feira, é aquela reunião. E fizemos isso porque não dava tempo, diz a assessoria, de hoje até segunda-feira, mandar as passagens e fazer as coisas que eram necessárias. Hein? Dia 1º, quinta-feira, está marcada a reunião. Então, eu dou a palavra agora para o senhor Paulo Roberto Martins Maldos e depois abriremos o debate. Queria salientar também, com todo respeito, a presença que está aqui conosco do deputado federal Ivan Valente, e salientar que estão aqui, além dos senadores Aloísio Nunes e senador Suplicy, o senador Pedro Táxi e o senador Rolenberg, que nos honram com suas presenças nessa reunião. Com a palavra, o senhor Paulo Roberto Martins Maldos.
Bom dia a todas e todos. Vou procurar aqui dar um depoimento sobre aquele dia, o porquê da minha presença naquela região e, enfim, o que eu pude presenciar. Do ponto de vista de uma representação do governo federal naquele local, naquele dia. Bom, eu sou secretário nacional de articulação social, é uma secretaria da Secretaria-Geral da Presidência da República. O nosso papel, tanto da Secretaria-Geral como especificamente da minha secretaria, é o diálogo com os movimentos sociais do Brasil todo, urbanos, rurais, todo tipo de movimento. E eu me envolvi na questão do Pinheirinho por solicitação do ministro em exercício naqueles dias, o ministro Rogério Sottili, que estava tendo um diálogo junto com a secretária Inês Magalhães, dia a dia com o prefeito da cidade, Eduardo Cury, prefeito de São José dos Campos, com o senador Suplicy e com o secretário de Habitação do Estado de São Paulo, Silvio Torres. E ao longo de toda aquela semana anterior ao dia 22, foi a semana inteira de tratativas da nossa parte com o governo do Estado, São Paulo, com a Prefeitura de São José, na tentativa de chegarmos a um acordo, como bem disse a secretária Inês Magalhães, a busca de um diálogo e de uma saída pacífica para aquela situação. Chegou na sexta-feira anterior ao fato, houve uma reunião no Palácio Planalto, estávamos eu, o ministro em exercício Rogério Sottili, a secretária Magalhães, e uma representação da AGU, inclusive. E ali, nosso panorama era de que a situação estava caminhando bem para uma situação de diálogo e pacífica com o Pinheirinho, porque havia o acordo, muito bem relatado aqui pelo senador Suplicy, de que se colocava como 15 dias para que os três entes da federação construíssem uma saída pacífica e construtiva para aquela situação. Além disso, havia uma ordem na instância federal que suspendia a integração de posse e também orientava para a mesma direção, os três entes da federação sentarem e construir uma política pública adequada para aqueles moradores. E aí, então, nessa sexta-feira, em que havia esse panorama extremamente seguro de uma situação pacífica, houve um acordo entre nós, uma discussão de tarefa, em que a secretária Inês Magalhães ia continuar seu diálogo com o governo do Estado de São Paulo, através do secretário Silvio Torres. O ministro em exercício, Rogério Sottili, ia manter o seu diálogo por telefone, que era diário e várias vezes por dia, com o prefeito da cidade, Eduardo Cury, e eu me deslocaria para São José dos Campos para dialogar com a população de Pinheirinho, com as suas lideranças, para conhecer de perto a situação e ver como juntos podemos construir uma alternativa habitacional. Por exemplo, a questão, como foi bem relatado aqui, que eles distribuíram lotes de 250 metros quadrados, se haveria possibilidade, num cenário que se colocasse essa necessidade, verticalização, por exemplo, de transformar a área de Pinheirinho em área de pequenos edifícios, né, se eles aceitariam uma alternativa como essa. Seria, então, eu iria para lá, para diálogo com os movimentos sociais, para escutá-los e ver as alternativas de construção de moradia, quais seriam possíveis. Né? E foi nessa condição que eu fui para São José dos Campos, por sinal, a minha cidade natal. Eu fui, me desloquei até lá, para passar o dia de domingo caminhando pelo Pinheirinho, conversando com as lideranças, na associação, enfim, conhecer de perto a situação e poder sentir como eles estavam percebendo a situação e cenários possíveis de construção conjunta com a Prefeitura, Governo do Estado e conosco. Enfim, me desloquei na parte da manhã, às 6 da manhã, já estava saindo de São Paulo, indo para São José dos Campos, quando já no caminho recebi telefonemas de lideranças com quem eu estava tratando a minha ida para lá, dizendo que o bairro estava cercado militarmente e estava começando a ver uma série de violências para reintegração de posse. Né? Eu achei muito estranho, porque não conseguia imaginar, não tenho tanto conhecimento jurídico, mas o que eu tinha na sexta-feira à noite era a informação de que havia dois pactos, praticamente. Um pacto no sentido dessa construção dos 15 dias de prazo, que o senador Suplicy relatou, e também essa orientação da Justiça Federal. Então, eu não consegui entender como. Cheguei até lá pela Avenida dos Evangélicos, que era um dos principais acessos ao bairro Pinheirinho, e quando me deparei já de imediato com uma situação bastante, para mim, surpreendente, que eram uma tropa perfilada com escudos bloqueando a entrada ao Pinheirinho. Eu me dirigi a esse destacamento, a esse grupo de policiais militares com escudo, peguei o meu cartão da Presidência da República, fui caminhando até eles mostrando e dizendo que eu queria dialogar, que estava lá para dialogar, gostaria de falar com o comandante da operação para poder entender o que estava acontecendo. Só que eles começaram, quando eu cheguei a cerca de 8 metros, começaram a gritar que eu não me aproximasse, que eu não me aproximasse para eu voltar. Eu brandindo o cartão, dizendo, gritando que eu era da Presidência da República, tentei ainda avançar mais. Quando eu vi que várias armas foram apontadas para mim, e aí realmente eu vi que a situação era extremamente grave e de risco, e então eu parei e continuei a ouvir os gritos de volta, volta, volta. Resolvi voltar, então fiquei cerca de 20 metros desse grupo de policiais militares. Estava conversando com a população local, e realmente naquele grupo que eu estava eram jovens. Eu estou dizendo o quê? Estou fora do Pinheirinho, certo? Pinheirinho, dentro do Campos Alemães. Eu estava no Campos Alemães tentando entrar no Pinheirinho. Então, eu estava fora com um grupo de crianças, jovens de skate, jovens de bicicleta, conversando para tentar entender aquela situação. De repente, foi uma chuva, literalmente, uma chuva de bombas na nossa direção, chuva de bombas na nossa direção, bombas de efeito moral, essas bombas soltam uma fumaça branca e dá ardência nos olhos. Uma surpresa para todo aquele grupo, uma dispersão, todo mundo correndo. Cerca de poucos metros depois, senti um impacto forte na parte da perna esquerda, coxas, na parte de trás, que eu estava correndo, como aquele rapaz levou um tiro de bomba de bala de verdade. Eu nunca levei tiro. Parênteses, milito na questão de direitos humanos desde 1973. Participei da missa pelo Alexandre Vanuc, centro de São Paulo, quem está aqui tem um pouco mais de experiência, sabe o que eu estou falando. 75, morte do jornalista Vladimir Herzog. 79, enterro do Santo Dias da Silva. Sempre São Paulo militarizada, com farto policiamento militar. Nunca sofri um arranhão. Depois desse dia, senti um forte impacto, uma ardência forte na perna esquerda. E, enfim, passei o dia todo, depois desse fato, vivendo essa situação de ataques, eram surtos, mais surtos de ataques da Polícia Militar à população, que eu posso dizer, do Campo dos Alemães. Aqui foi falado Pinheirinho, estou falando, a população do Campo dos Alemães passou o dia inteiro sofrendo ataques violentos por parte da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E eu queria dizer também que na parte da... Antes, nessa primeira correria, eu procurei depois ter outro contato via outro caminho. Então, eu fui no tal centro poliesportivo que foi relatado aqui, onde a população era levada. Me dirigi a esse centro, que fica perto dessa entrada do Pinheirinho. Quando eu cheguei na porta, aparece inclusive no vídeo o centro. Quando cheguei na porta, ali não era o PM de São Paulo, não, era Guarda Municipal de São José dos Campos. Totalmente traje diferente, cap azul, roupa azul. Eu tentei de novo, com meu cartãozinho, chegar perto, falar que gostaria de dialogar, saber como estava a população lá dentro. Pois aí eu recebi a arma de verdade apontada para mim. Aí foi a arma de verdade, letal, apontada para mim. Daí me retirei. Na parte da tarde, não, final da manhã, fiz uma outra tentativa. Voltei para a Avenida dos Evangélicos, fiquei com um grupo de jornalistas dessa vez. Já tinha bastante jornalistas ali, inclusive Record, Globo, Bandeirantes e tal. Fiquei conversando com eles, eles me disseram que tinha possibilidade deles entrarem no Pinheirinho para uma conversa com o comandante Coronel Messias. Então, eu fiquei ali perto, na esquina, perto do mesmo destacamento que nos havia atacado momentos antes. E, quando os jornalistas foram chamados por um oficial que veio lá de dentro, Pinheirinho, chamou, eu fui junto. Fui junto. Quando eles foram entrando, esse destacamento permitindo que os jornalistas passassem, eu tentei junto. Daí esse oficial, que eu não recordo o nome, não pude nem ver, ele me chamou e falou, seu credencial? Eu falei, não sou jornalista, estou aqui, falei tudo, peguei meu cartão. Dê licença de continuar. Apresentei, aí ele leu, Presidência da República, Secretaria-Geral da Presidência da República, Secretaria Nacional de Articulação Social. Meu nome e tudo. A resposta dele foi, se quiser, manda a sua presidenta falar comigo. Foi essa a resposta que esse oficial me deu. Se quiser, manda a sua presidenta falar comigo. Você não vai entrar. Foi daí que eu me retirei. E na parte da tarde, fiz uma outra tentativa ainda de conhecer a situação dos que estavam no centro poliesportivo. Aí eu estava já com o deputado Paulo Teixeira, com o deputado Carlinhos de Almeida. Os dois, mais um grupo de pessoas, tentamos acessar o centro poliesportivo, fomos impedidos. Os mesmos policiais da Guarda de São José dos Campos nos impediu de ver como estava a situação de atendimento dos que foram levados ao centro poliesportivo. Bom, o que eu posso dizer, tentando finalizar, é que o dia todo aquela população sofreu de violência policial em estado puro o dia todo. Eram, sem razão nenhuma, ataques que se aprofundavam cada vez mais no Campo dos Alemães. Eu posso contar talvez 12 quarteirões adentro, talvez em todo o perímetro, de ataques permanentes, de bomba e de cacetetes, espancamentos e balas de borracha, não, por isso, não letais, menos letais, segundo eu fiquei sabendo pela própria Polícia Federal, que eles não consideram bala de borracha não letal, mas sim menos letal, porque dependendo da distância, dependendo do órgão atingido, ela pode sim matar. Gostaria de dizer também que, na parte da tarde, junto com o deputado Paulo Teixeira, deputado Carlos Almeida e outros, a gente teve sim um contato breve com o coronel Messias e Rodrigo Capês, do Tribunal de Justiça, num caminhão que estava colocado no acesso ao Pinheirinho. Então, era uma espécie de sala dentro do caminhão, com a televisão, com mesa e tal. A gente foi lá e, para sintetizar, a gente fez um pedido, porque eles fizeram uma descrição muito pacífica de toda a operação, né? Então, a gente pediu para a gente pudesse com eles caminhar dentro do Pinheirinho. A gente estava desde 6 da manhã, 7 da manhã, querendo entrar, né? Então a gente pediu para que pudéssemos caminhar com eles do Pinheirinho. A resposta foi não, só de helicóptero. Foi o que o coronel Messias nos falou, só de helicóptero. Porque a população foi submetida aqui ao estresse máximo. Isso foi frase do comandante da operação. A população do Pinheirinho foi submetida ao estresse máximo. E é muito perigoso vocês andarem, porque pode estimular, esse estresse máximo pode estimular algum tipo de, não sei se revolta ou se o quê, que coloque em risco a gente caminhar lá dentro. Então, de helicóptero, eu aceito. A gente achou que não era o caso de andar de helicóptero, sobrevoar de helicóptero, aquele mesmo foi apontado pela população para nós, como tendo disparado bomba, tendo disparado bala de borracha, então a gente achou por bem não aceitar essa proposta e nos retiramos. Bom, a gente colocou, antes de nos retirar, a gente colocou sim para o juiz Rodrigo Capese e para o comandante de operação, que a nossa dificuldade estava naquele dia de compreender por que da opção pela violência policial e pela exclusão social, que certamente aquela população seria submetida, quando a opção pela paz e pela inclusão social estava à mão, estava em curso, simplesmente. A gente estava simplesmente todo dia dialogando com o prefeito da cidade, dialogando com o governador, com Silvio Torres, dialogando com a própria massa falida na construção de uma situação pacífica. Por que a opção obstinada pela violência, pela exclusão, quando estava em curso, não era possível, era em curso um diálogo na construção de uma situação que ia atender os interesses daquela população. Então, para nós, era impossível entender aquela situação. Enfim, nos retiramos, né? E o que eu posso dizer aqui, em termos de balanço final, rápido, é que a população do Pinheirinho e do Campo dos Alemães, e eu posso dizer de São José dos Campos, foi tratada como um todo, e claramente como inimigos do Estado. Inimigos do Estado. Tanto Pinheirinho, Campos dos Alemães, como toda a população pobre de São José dos Campos. A EPM se portou como uma espécie de exército de ocupação. E eu me pergunto duas coisas. Uma, que estratégia ou que justiça justifica atacar uma comunidade e a todo o seu entorno? Em segundo lugar, a serviço de quem essa estratégia e a serviço de quem essa justiça é feita? A serviço de quem tudo isso que vimos aqui no vídeo, que abriu essa sessão, a serviço de quem essa estratégia, essa justiça é exercida?
Obrigado. Senhor presidente.
Nós agora vamos fazer as perguntas, mas o deputado Ivan Valente veio aqui dizer que ele está aqui como convidado para depor. Se os senhores concordam, eu daria então a palavra ao deputado Valente para que faça o seu depoimento.
Toda a minha concordância, presidente. Eu só queria esclarecer, porque ficou uma pequena dúvida.
Quem está falando aí? Ah, o senador, pois não?
É muito grave do representante da Secretaria de Articulação Política. Eu só queria tirar uma dúvida. Existia, então, uma decisão da Justiça Federal interrompendo o processo. Ou seja, então, é muito grave, porque, ao que parece, houve um descumprimento de uma decisão judicial federal por parte do Tribunal de Justiça de São Paulo? O Tribunal Regional Federal, foi isso? Eu gostaria de... Havia uma decisão da Justiça Federal suspendendo a operação e, ainda assim, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a operação? Porque isso é muito grave, senhor presidente.
Permita, senhor presidente, para esclarecimento da questão levantada pelo senador Rodrigo Rolenberg, eu queria aqui passar às mãos de Vossa Excelência o documento pelo qual o juiz de falências da 18ª Vara Cível, o despacho do juiz Luiz Beethoven Ferreira, Gifone Ferreira, quando ele perguntou ao síndico da massa falida, Jorge T. Uada, o senhor concorda que possa haver 15 dias adicionais de prazo para a reintegração de posse, tendo em conta os apelos que o senador, o deputado Ivan Valente, eu próprio e os deputados estaduais que já me referi, fizemos, prevendo que poderiam ocorrer fatos gravíssimos do ponto de vista social. Então, o juiz perguntou e, na nossa frente, o senhor Jorge Rubada falou, eu concordo. Então, por favor, o senhor pode escrever isso? E ele foi à sala dos advogados no Fórum de Justiça de São Paulo e escreveu. Esse é o documento importante que eu preciso ler ao senhor, a vossas excelências.